Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades.
Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Aê! Terça-feira está começando o Geek Mix, no melhor mix do Brasil, fazendo desse dia o dia mais geek da sua semana. E hoje, infelizmente, nós vamos começar com uma notícia triste que todo mundo já deve estar sabendo. Foi o falecimento do nosso querido Chadwick
Boseman.
Chadwick Boseman.
Respeita o nome do negra. Falecido, rapaz. Ele não é pantera negra só,
eu
não.
Eu sei pronunciar T'Challa.
T'Challa. T'Challa.
É T'Challa também. Não sabe nem o nome do ator, nem o nome.
Meu Wakandiano é o Wakandiano do Sul. É outro sotaque.
Convenhamos, né? Por que o Chad não fez como todos os outros atores e atrizes? E ignorou toda a sua herança e botou um nome tipo Jack Jones de Hollywood.
Caraca,
não fácil pra gente, né?
Não fala isso.
Eu quero ver vocês saberem falar o Ilogel Ejulefor, aquele cara que trabalhou em vários outros filmes de porrada também, que quase a gente não acerta. Trabalhou em 12 anos de escravidão.
Não vai precisar falar, né? Acho que
realmente.
Aí, não, realmente não vem.
Ficou nos seus VHS aí. Ficou nos seus VHS.
Mas, cara, a notícia do falecimento pegou todo mundo de surpresa. Foi nessa quinta-feira passada, dia 27. Todo mundo, acho que descobriu meio que ao mesmo tempo que ele estava combatendo o câncer de cólon, que nem o diretor do Pantera Negra sabia.
Surreal, que o cara foi, qualquer pessoa história, que passou ou tem familiar que tá passando por esse tipo de tratamento sabe que foi aí que ele provou ser um super-herói da vida real.
Verdade,
cara, enquanto estava se tratando, fez aquele filminho bacaníssimo.
Ele fez 10 filmes. Assim, é impressionante.
10 filmes, cara.
Ele fez 10 filmes. Alguns foram participações, beleza, mas papel protagônico, pelo menos uns 3 ou 4 dos 10. Cara, e você reclama que tá difícil malhar, entendeu?
Tá chovendo, né?
Impressionante, cara.
Ele ficou, o ator ficou com essas histórias aí de superação e tal, o ator acho que ficou tão icônico quanto o personagem icônico que ele interpretou.
É verdade.
O cara do Pantera Negra.
Eu acho que ele não só personificou, como ele eternizou, né, cara? Assim, eu acho que até acredito que talvez o personagem não volte mais como sendo, não vão trocar o ator, né? Talvez terminem com ele e tragam outro, eu não sei, cara.
Pois é, vem aí o aspecto mórbido da coisa, mas que também interessa, enfim, à indústria e aos fãs, porque estava programado um Pantera Negra 2 para 2022, cujo é uma data que até pode cair, visto que está tudo parado em Hollywood, então está tendo um engarrafamento, talvez fique para 23, mas... por exemplo, o roteiro que ficaria a cargo do mesmo diretor anterior não começou a ser escrito ainda que ele tivesse uma ideia do que fazer, só que essa ideia já pegou um ônibus para um outro lugar, né? Porque ele vai ter que ponderar agora o que fazer.
Tudo vai ter que ser decidido sobre que caminho vai ser seguido, né?
Olha, eu tenho ideia. Porque é uma ideia, inclusive, que é muito lucrativa. Vocês vão ver aqui que tem...
Olha aí, lá vem.
E você vai dar de graça a ideia.
De graça aqui no Geek Mix.
Deixa eu ligar para Marvel, só um instantinho. Kevin Feige, hello, sir!
Yes, he's on the line. Então, ali pro final dos anos 90 para 2000, a gente teve a coisa dos os jovens tal, né? Então, por exemplo, o Scooby-Doo, aí tinha um jovem Scooby-Doo. Aí os Pernalonga, não, os Looney Tunes, aí tinha os jovens...
tinha a versão Babies, né? Nos anos 80 tinha a versão Babies
Muppet pra Babies. Tudo, né? Muppet Exato. Baby e tal. Por que não foram fazendo agora o The Young Marvels, entendeu? E todo mundo com seus 17, 16... E aí pega um adepto, não sei se o filho dele atua, se ele ter filho, ou um ator que faça as honras ali. E todos eles, o Capitãozinho América.
Os falecidos ou aposentados,
para,
né?
Nova calha, dá essa ideia pra descer que eles fazem. Dá pra descer que eles fazem.
Na universidade,
O Zack Snyder captou essa ligação aqui e tá levando pra descer, entendeu?
Você não aceita a minha genialidade.
Ótima ideia. Se tiver mais ideias, Solano, manda pra gente, mas já manda rasgar.
Mano.
a série Resident Evil de videogames é uma zona.
Né? É verdade.
Ela tem o nome Biohazard no Japão, Resident Evil nos Estados Unidos. Já foi lançado várias vezes em todos os consoles possíveis. Eu já não acompanho mais aquela numeração. Foi pro cinema e agora, senhor Solano, me diga aí pra onde mais vai os zumbis afetados pelo vírus T?
Vai para a TV, para o seu celular, para o seu tablet, onde se quer que
você queira.
Streaming, Caruso. Os mortos
Resident
vão...
Streaming.
Olha aí. Resident Streaming, vão... os mortos vão feder agora onde você quiser. Basta dar play e fica a dúvida sobre qual
no
qual
seu, história. No seu device favorito.
Pegue um vírus no seu device favorito, né?
Exato. É para quem só acompanha no cinema, é aquela belezinha, né? De roteiro e histórias no cinema, foi, confusão.
Foi ironia.
Eu
não acompanho.
Nos videogames, ele faz uma brincadeira com os filmes B, de filme de terror. Então é uma coisa um pouco mais coesa artisticamente. Eu espero que siga um pouco esse caminho. Não sei de vocês.
O que foi anunciado é que vão ser uma série de Resident Evil para TV, uma adaptação. Só que vai ocorrer, já para começar a confundir, com duas cronologias paralelas. A origem do vírus, né? Que pessoal que não sabe, Resident Evil é um videogame que começa com uma exploração de uma casa que se descobre que dali partiu um vírus que afetou a humanidade e todos viraram zumbis pra cima, né? Uma série de monstros. Então essa série vai mostrar esse início na pequena cidade pacata de Raccoon City, a cidade Guaxinim. E
Guaxinópolis, né?
Guaxinópolis.
Guaxinópolis.
Famosa Guaxinópolis da Serra.
Da Serra,
E a cronologia, 10 anos depois, quando só existe 6 milhões de pessoas sobreviventes no mundo e o resto é tudo zumbi. 6 milhões de pessoas são basicamente o Rio de Janeiro, tá? Só para vocês terem noção.
Isso são duas séries diferentes ou é tipo duas timelines dentro da mesma série? Tipo,
duas timelines dentro.
Eu vou te falar que a culpa não é do André, a culpa não é do Gordirro. Eu já joguei todos os jogos, já vi todos os filmes e até hoje eu não entendo o que que aonde fica, em que timeline fica. E aí vamos produzir um terceiro produto que não vai conversar com nenhuma das timelines.
Muito bem, isso aí,
3D. Mas e na série? E na série? Me tira essa dúvida. É isso o quê? Qual dos dois? São duas séries diferentes?
Não, é uma, uma série com duas cronologias. Ou seja, vai e volta.
Tá. Tipo Lost.
Isso. Não, eles estão Lost. Não é tipo Lost.
Eles eu preciso simplificar traçando um paralelo com Lost.
Eu só estou torcendo para que a série dê muito certo, porque eu já estou visualizando um sketch, né, uma paródia protagonizada pelo nosso queridíssimo Fernando Caruso, onde ele é o xerife de Guaxinópolis. Ele não sei o que me veio imediatamente.
Cara, se tem um lugar onde eu poderia ser xerife, é em Guaxinópolis.
Cara, tem...
A partir desse momento, nunca mais chamo de Raccoon City, leio Raccoon City, será pra sempre agora Guaxinópolis.
E você tem que conversar com os tradutores e a galera que faz legenda pra botar Guaxinópolis na...
É que nem é o Pequenópolis, né? Smallville era historicamente traduzido nos gibis bem antigos como Pequenópolis. E o SBT...
Gotham City era Riacho Doce.
Era assim.
Descobriu isso.
Era assim.
Eu descobri nesse programa aqui. Isso. A gente está com algumas excelentes propriedades intelectuais dos videogames. Com a possibilidade de serem bem adaptadas para live action, né? A gente tá falando agora do Resident Evil, claro que a gente torce aqui, torce para ser uma coisa mais parecida com os jogos, sim, ou pelo menos com a timeline principal dos jogos. O 3D lembrou aí, tem várias timelines, várias outras pessoas, outros laboratórios, outros países, mas tem meio que uma timeline principal. Agora, o Fallout também foi anunciado, né? Que é outra série aí bacana dos videogames que... É difícil ser adaptada, né? Não 3D e gordinho. Vocês
cara, assim, do Fallout eu não posso falar muito em termos da história, de linha de história, né?
Pode Fallout?
Porque... Não, eu não posso Fallout muito, porque eu não joguei a história toda, eu não joguei todos os jogos. Joguei o 1, joguei o 3, joguei o 7, sei lá, qual é o último.
Pô, já jogou mais que eu, que eu só olhei
o jogo na prateleira. Mas olha só, mas o interessante do Fallout, que eu acho que é o que vai ser abordado na série, pelo menos foi o que a gente andou vendo aí nos tweets da vida aí, essas coisas todas, é aquela estética, né? Aquela coisa da estética meio... é meio... Não é cyberpunk, futurismo, né? Mas é um cyberpunk meio steampunk, né? Meio steampunk, sei lá o que que é.
Não, na verdade, aquilo ali chama-se...
Jetsons.
Não, é nuclear punk. Pode ser usado assim.
Beleza,
é isso. Caruso, é como se nos anos 50 todo aquele frisson da energia nuclear tivesse realmente engatado. E aí o Fallout, ele brinca nessa coisa com humor, assim, de que tudo é muito exagerado. Então os carros são movidos a energia nuclear, o micro-ondas é nuclear. Você tem, entendeu? Corre o risco de ter uma pequena explosão. E aí rola no jornal, tipo, uma pequena explosão hoje aconteceu no bairro da Tijuca. Mutantes surgiram dos escombros, mas já foram destruídos e tal.
Em Angra dos Reis. É mais ou menos o que acontece na Praça Suspenha com 50 graus ao sol em janeiro, entendeu? Mutantes saindo do esgoto, é normal, é isso mesmo.
É, normal. Mas eu queria um pouco de... Isso tem também no Resident Evil um pouco dessa pegada de filme B, quer dizer, aquela coisa assim do vilão que tá lá com o soro do vírus encurralado pelas autoridades, né? Fulano, pare aí, entregue-se e tal. E aí o último recurso do cara é se injetar o vírus e virar um monstro horroroso com um olho no ombro.
Em vez de ele simplesmente negociar os anos dele de prisão, entendeu?
Não,
se ele entregasse, né? Não, só tem uma solução, eu tenho que virar um monstro.
Tem que virar
em vez
um
de chamar gigante. Um advogado, né?
Eu tenho que virar um chefão de fase.
Exatamente. Eu queria saber o que esse cara vai fazer depois, né? Se ele vencer as autoridades, como é que fica, né? Ele vai fazer entrevista de emprego?
Com olho no ombro, quicando por aí, até por conta de um aniversário bem recente, que a gente até passou em branco, não consegui comentar, os 30 anos do filme do Mortal Kombat tá vindo aí também em série, né?
Aniversário importantíssimo aí.
Não, é porque o mesmo diretor do Resident Evil, né? É sempre o Paul Anderson. Sim,
não, mas agora você acalmou uma legião de fãs que tava tipo, eles não vão falar do aniversário de Mortal Kombat?
Não, mas vou embarcar. Você sabe, o Caruso, que o Mortal Kombat sempre foi aquela coisa mais simples, arrumar desculpa pra todo mundo arrancar a cabeça, tirar o coração do outro, tá? Mas a partir do Mortal Kombat, eu acho que foi do 9,
do 9 é lindo, essa frase é lindíssima, cara.
Houve um reboot e eles resolveram levar a história pra um caminho bem assim, high magic, sabe, meio high fantasy, assim.
Bem roteirizado, porque os outros não tinham roteiro, agora
eles vão criar um roteiro. Mas virou, velho, uma espécie de Senhor dos Anéis de pancadaria, sabe?
Gente!
Cara, ele ficou tão bacana. Esse último agora, o 10 e o 11, eles têm umas histórias, cara, que se você botar no YouTube, pra quem não tem o videogame, não teve como jogar, eles fizeram um compilado e a computação gráfica tá tão bem feita. Cara, você assiste como se fosse uma animação de 6 horas.
Fantasia.
É muito legal, cara. É muito legal.
O Caruso, chamaram alguém com cabeça no lugar pra cuidar do chamado lore, né? Do conhecimento, da história do mundo. Diz que, bicho, amarra tudo certinho aqui pro pessoal se dar uma porrada de vez em quando e ter umas rixas milenares. E tem o lance da dimensão extradimensional, que vem os caras, né? O Kuro, Shao Kang, né? O pessoal conhece o jogo, lembra, até o filme mesmo. Os caras deram jeito. E ficou, como disse o Solano, High Fantasy, só que com Kung Fu, com porradaria e voadora.
Também consigo visualizar uma paródia na Globo com o Caruso de Goro.
É verdade.
Eu Goro. Eu tava preparado pra fazer Sonya.
Ele podia ser o nosso Christophe Lambert, né? Podia ser o deus do trovão, que é chinês, vivido por um francês americano.
Meu Deus, cara.
Mas pode ser um brasileiro,
quantos equívocos,
né?
Quantos equívocos num personagem só.
Olha, quero Mortal contar Kombat uma anedota sobre o Christophe Lambert aqui por conta do Mortal Kombat, que ele veio ao Brasil para lançar o filme na época, em 95.
Que ele era conhecido como Christopher Lambert.
Exato. Eu só chamo ele de Christophe Lambert porque eu conheci pessoalmente, porque eu acabei bebendo no bar com ele. Porque, olha o que aconteceu. Era a minha primeira entrevista internacional com o astro de um quilate dele, porque afinal, pô, cresci vendo o Highlander. Eu disse, cara, não acredito, tô mal formado e vou entrevistar o Highlander. Fui nervosão, né?
Maneiro.
Hoje em dia tiro de letra, mas foi a primeira, todo mundo passa por isso. Cara, cheguei muito cedo no hotel pra ficar, pô, não vou me atrasar.
Gaf, né? O jornalista que chega cedão, assim.
Pois é, aí tô circulando. Quem é que tá no bar do hotel bebendo?
Ele. Deixa eu adivinhar. Christopher Lambert.
Ora, aí,
Poderia ter sido a Afonso 3D, de... mas não.
Podia. Onde aí, tem a... álcool.
A cara de pau que rege o jornalista tem que ter pra conseguir o furo, pra conseguir as exclusivas malucas. Cara, chamei ele. Opa, beleza? Vou te entrevistar daqui a pouquinho. Aí ele, pô, senta aí.
Olha aí, senta aí. Sentou.
E aí, drink vai, drink vem, são uns 15 minutinhos ali, valeu, beleza, te vejo mais tarde e tal. Transaram, pô. Quem perde, né? Cristóvão Flambert, né? Quem perde?
Com propostas do tipo, senta aí, é assim que se consegue dar o fogo.
Eu confisco,
esse é o meu trabalho, eu confisco. Olha só, semana passada foi dia do gamer. E a gente teve uma boa notícia, entre muitas notícias que foram dadas nesse dia, a gente teve uma boa notícia.
Tem um dia do gamer?
Claro, mano. Todo dia é de game, mano. Cara, na verdade, todo dia tem um dia de alguma coisa. Eu tenho um calendário.
Um dia que você pode jogar. Os outros dias, na verdade, você não devia estar jogando.
Na época que eu era estagiário, Fernando Caruso, uma trivia rápida aqui, a lá André Gordillo. Na época que eu era estagiário, eu fui obrigado, entre aspas, por uma chefe minha, fazer um calendário onde eu conseguisse arrumar datas comemorativas todos os dias do ano. E eu fiz, eu tenho esse calendário até hoje. Um dia eu posso compartilhar isso com a humanidade, se a humanidade assim
que quiser.
Que
sensacional, cara.
Eu quero lembrar tá vocês isso, de uma velha sabedoria de André Gordillo, que se você tem dia, parabéns, você é um fudido. Porque não tem dia do milionário, não tem dia do juiz do Supremo Tribunal Federal, não tem dia
claro de que tem, cara. Cara. É maneiro, claro que tem, André Gordillo. Você vai se surpreender. Esse
calendário do 3D aí, cara, a pessoa quiser tirar um ano de folga, ela pode. Ela pega esse calendário aí e vai comemorar todo dia.
Se converte a todas as religiões e vamos seguindo aí. E por falar em seguir, parece que vamos seguir sobre quatro rodinhas aí no mundo digital, é isso mesmo?
Rapaz, então, eu fiquei empolgadíssimo, mas assim, ao mesmo tempo fiquei meio cabreiro, porque não sai há muito tempo o jogo Tony Hawk, que foi uma grande febre em PlayStation 1 e 2, foi inclusive, é considerado inclusive um dos jogos que catapultou...
Jogo de skate?
É, cara, Tony Hawk...
Mas aí tu só anda de skate, não atira em ninguém, não...
Não, então, aí o jogo foi evoluindo...
Como um cogumelo?
O jogo ao longo do tempo foi evoluindo e você foi fazendo outras coisas. No início ele realmente era um emulador de skate... E eu confesso que, como tem muitos anos que eu não jogo, eu não lembro quando teve essa virada de chave aí, quando ele se tornou, eu não digo um GTA, porque o GTA tem violência, mas quando ele se tornou um a mais além do videogame, você tinha ali uma vidinha.
Um RPGzinho. Tinha um RPGzinho dentro.
Isso, exatamente.
Olha só, peguem o meu caso, um senhor de idade que tem medo de cair, quebrar a bacia e tudo mais. Eu jogava, ou seja, eu tô muito longe de um skate. Eu jogava muito Tony Hawk. Não tem um esporte que esteja mais longe de mim do que skate. É porque a jogabilidade era impressionante, você realmente flutuava, fazia as manobras impossíveis, parava no ar, segurava o skate, dava um pé. E a trilha sonora mexeu com gerações. Que era aquele
punk rockzinho. Então o objetivo era conseguir fazer as manobras e pontuar fazendo as manobras.
Isso, exato. Aí você pontuava, fazia aqueles... São 65 nomes em inglês pra começar, né? Split, back, to back, flip, blah, whatever, 360.
É engraçado fazia... que split back acho que era algo que você ia conseguir fazer na vida real.
Basicamente,
você conseguia fazer. Caindo pra trás. É, pra trás rola um...
Chegou até trilha, entrou a trilha do Chorão, né? Nosso rapaz lá, o cara que deu um soco na cara do Camilo.
É mesmo?
Entrou na trilha oficial, junto com, enfim, nome.
O Chorão tinha um lance com o skate. Eu nunca curti muito, mas o Chorão, Charlie Brown, né? O Charlie Brown tinha essa coisa do skate, né? E tal.
Isso. Era a banda de skatista, era a nossa banda de skatista, assim como o NoFX e outras do
Fernando Offspring. Fernando Caruso, você já caiu de skate, ou de patins, ou de bicicleta? Qual era o seu acidente de infância?
eu não tive nenhum acidente porque eu sempre fui muito encagaçado, né? Mas já andei de skate quando era criança, andei de patins um pouquinho. Eu me orgulho de nunca ter caído de patins no gelo, porque o medo era difícil. Tanto que eu tava sempre preso ali ao corrimão.
De perder os dedinhos, né? Na faca.
É, no gelo. Sim.
Tá maluco, eu adorava.
E bicicleta também não. Bicicleta sempre muito cauteloso e tal. Ah, não. Uh-huh. Caí de bicicleta uma vez gravando programa. Às 6 horas da manhã, eu andando de bicicletinha com uma van andando em paralelo, me gravando o tempo todo. E eu tendo o mais devagar que a van consegue ir, Rapaz, é o mais rápido que eu consigo ir, né? Então eu, a mil, pra continuar no enquadramento da câmera, passei por uma rachadurazinha daquela ali na lagoa, me arrastei 6 metros no chão, e no primeiro take eu levantei todo ensanguentado, fui no primeiro socorros lá do material lá da van, eles não tinham primeiro socorros, eles colocaram um
silver tape,
um modes na minha mão.
Mods pra absorver o sangue, inteligente. É.
Pelo menos
é pra isso que serve, né?
Que aí eu sei que não era tão profunda a ferida.
Eles não reescreveram, não, o sketch pra ver uma coisa meio de zumbi, guerra.
Rapaz, entrou, porque tinha que, né? Era tudo.
Olha, eu levei com um balanço na boca, tá? Foi uma das coisas mais perigosas que já aconteceu.
Você caiu e, o balanço foi na sua boca?
Não, eu fui, descumprir a regra básica do recreio. Não corra atrás do balanço. Eu fui correr atrás do balanço. Então o balanço veio na minha boca. Mas e eu fui parar 10 metros longe. Não sei como eu não perdi nenhum dente. Fiquei com uma semana com o rasgo do Coringa num lado só. Fiquei meio Coringa. Entendeu?
Caraca, bicho.
Olha só, o André Gordinho, você sabe quem também tomou com um balanço na boca, André Gordinho? Porque ao mesmo tempo que os fãs de PlayStation ficaram em polvorosa com o anúncio do Tony Hawk, também ficaram tristíssimos porque a Sony confirmou que não vai ter mais aquela integração bonita que as pessoas achavam que eu tenho PlayStation 1, PlayStation 2 ou PlayStation 3, vou poder jogar no meu PlayStation 5. A Sony anunciou isso.
Tomou-lhe com balanço na
cara. Tomou-lhe uma balançada na boca.
Achou que ia ser um vai e vem gostoso ali nesse balanço,
mas não. É nesse vai e vem que a gente se dá bem. Não vai ter essa retrocompatibilidade.
Não vai ter, cara. Repita, por favor, Solano. Essa palavra foi muito bonita.
Retrocompatibilidade.
E aí, cara?
Mas olha só, olha só.
Mas olha só. Que o jogo do PlayStation mais avançado, quer dizer, do mais antigo, funcionaria no mais avançado.
É, exatamente. E eles tinham prometido isso. É, foi uma prática que teve um pouco de controvérsia na época. Será que vale a pena ou não vale a pena? Quando eles implementaram, né, com a compra de jogo online, rola um revival. Eu mesmo, volta e meia, jogo alguns jogos, quando eu descubro que eles foram relançados, entre aspas, no meu videogame atual. Mas a gente tá falando de jogos que tem aí, o quê? Uns 8 anos, né?
Mais até, se bobear, né?
10 anos, por aí. Agora, você falar de um jogo de PlayStation 2, você já começa a falar de uma coisa quase de cultura de emulador, né?
Mas é mesmo.
O que é bacana. Eu tenho meu Super Nintendo aqui e tal, mas talvez não tenha sido...
Profitable. Super Nintendo é um Super Nintendo Super Nintendo ou é um emulador de Super Nintendo?
Eu tenho um Super Nintendo oficial, só que ele é uma versão mini, que eles chamam.
Caber melhor, não precisa, assim. Não precisa mais ser daquele tamanho, né? Qualquer plaquinha refaz o que o game na época fazia, né? Então não precisa ser.
Agora é o tamanho japonês.
Isso.
Várias piadas.
Oi!
Mas olha só. Oi. E o mais ridículo só desse anúncio todo foi que eles anunciaram no sapatinho e quase ninguém deu esse anúncio. Poucos sites deram esse anúncio. Porque realmente tá rolando uma vergonha pra eles, assim. Ficaram, tipo, na... Porra, não vamos alardear isso, não. Porque...
Mas também tem uma coisa, né? O tanto que o Caruso perguntou aí. Cara, você tem um Super Nintendo mesmo ou é um emulador? Porque também tem uma galera que produz esses emuladores e bota numas caixinhas assim, cara, sabe, uma coisa meio fliperama até. E você compra por um preço, beleza, um pouco mais alto, mas você tem, a gente tá falando de milhares, literalmente milhares de jogos ali.
É muito maneiro.
Antigos. E aí acho que a galera considera isso também, né? Tipo, o cara vai jogar, a gente vai passar, porque pra você fazer um sistema que rode os jogos novos e rode os antigos não é tão simples assim, não.
Então, muita coisa da arquitetura tem que entrar em jogo. E, na verdade, eles querem vender material novo, né? É pão quente que move a padaria, né? Não vai ficar pão da semana passada, entendeu?
Eu acho que a maneira mais correta de se ganhar dinheiro em cima do jogador é refazendo... Refaz um remake de
jogo. Faz um remaster, que eles chamam.
Ou um remaster. Porque isso é engraçado, né? No cinema, o remake ele é visto... com muita desconfiança, né? Remake de Volta para o Futuro. Não é possível. Vai ter abaixo assinado. Agora, se o pessoal falar, vamos fazer um remake de... sei lá. Diz um jogo clássico aí, 3D, que você jogava...
Não, o próprio Tony Hawk mesmo. Todo mundo.
Tony Hawk. Pronto.
sabe? Faz um remake de jogo velho.
Fazer um Super Mario ultra realista, com os gráficos meio GTA, assim, o cara
isso,
pisando pronto. Em tartaruga.
Um jogo que passou por muito remaster e tá até comemorando 11 anos com um post bem bacana foi o Arkham Asylum, né? Que abriu a trilogia do Arkham e mesmo assim como pulou de um game pro outro, quer dizer, pulou do PlayStation 3 pro 4, pro 4 saiu um remaster do Arkham Asylum no nível dos outros capítulos posteriores, entendeu? Até pra não ficar dissonante. E é bacana que vem uma caixa especial, você leva o 1 e o 2, entendeu? Você vende de novo.
Envelopando direitinho, todo mundo compra qualquer coisa. Daqui a pouco saiu o Remaster System com o Alex Kidd aí, super bombado.
A gente vai deixar recomendações aí pra vocês ao longo da semana, ficarem cada vez mais geeks aqui com o Geek Mix. André Gordirro, o que você recomenda?
Olha, eu recomendo o jogo novíssimo que saiu quinta-feira da semana passada, chama-se Knights of the Dead.
Tá todo game hoje, né, cara?
É o dia gamer, né? O dia gamer, streamer, gamer. O Night of the Dead, que é uma mistura do Ark, que é um jogo de sobrevivência, mais o DayZ, que é também outro sobrevivência no meio de zumbis. Só que esse você tem que construir. A cada noite vem uma onda de zumbis, uma horda. A cada noite, hora marcada no jogo. E ela, claro, piora a cada vez mais. Então, seu objetivo durante o dia é construir uma grande base cheia de armadilhas para se defender das hordas cada vez piores de zumbi. É muito legal jogar em co-op, então, tipo, cara, você tem que bolar parede de cimento, armadilha, sabe?
É bacana porque tá faltando estresse na vida real, né? Então, videogame pra ter essa experiência.
Eu me sinto assim vendo as pessoas com a máscara no queixo e a máscara no nariz, entendeu? Então, o jogo me ajuda muito.
Olha, vocês podem ter certeza que daqui a algum tempo, se já não tá rolando aí nos fóruns de videogame, um jogo de zumbi com a galera corona zombies aí, os velhinhos e tal.
Vai acontecer.
Gostei, galera, da dica.
Night of the Dead acabou de sair, tá em Early Access, 40 pratas na Steam, vale muito a pena chamar os amigos pra jogar e tentar sobreviver a esse apocalipse que parece muito com o nosso. E aí, minhas dicas de redes sociais, me sigam arroba Gordirro, Instagram e Twitter, e na Twitch. Pode me seguir também a twitch.tv/gordinho, que eu tô jogando Night of the Dead todo dia e outros joguinhos, porque eu tô todo gamer, como disseram por aí. Valeu, olha galera.
Olha aí. Afonso 3D, meu charazíssimo.
Cara,
de outro planeta.
Eu gostei da recomendação do Gordinho e eu tenho o jogo, não joguei ainda, agora fiquei mega curioso pra jogar. Mas eu vou dar uma recomendação muito interessante. A Amazon Prime tá com um catálogo, acho que a gente já comentou isso, não me lembro, não tenho certeza, a gente já comentou isso, mas eu quero reforçar e dizer que confirmei. A Amazon Prime tá com um catálogo incrível de filmes dos anos 80, cara. E eu fui ver agora com o Pedrinho a Princesa Prometida, e tem uma série de outros filmes lá. Vale a pena pra aquele pai nostálgico que consumia muito filme da Sessão da Tarde no final dos anos 80, início dos 90 ali. Reveja que esses filmes estão todos na Amazon Prime, cara. Só digitar o nome, bota na tua cabeça o filme X. Bota lá, escreve lá, cara, tá muito bacana esse catálogo de filmes antigos da Amazon Prime, cara, tá bem legal.
Excellent.
Ah, e as minhas redes sociais também, @Afonso3D, Afonso com F só e o número 3, a letra D no final, qualquer rede, inclusive, reitero mais uma vez de novo, novamente, inclusive no novo Orkut, no recém-nascido.
Queridíssimo Fernando Orkut. Caruso, você que é o xerife da nossa Guaxinópolis aí, o que você recomenda pra gente essa semana?
Olha, eu sou @supercaruso nas redes sociais, eu recomendo todos vocês a não assistirem Gotham, eu tô terminando.
Olha aí.
Tô muito feliz de estar completando isso na minha vida, não vejo a hora de tirar da lista Gotham, vou ver tudo. E eu acabei de ler um gibi do Batman, cara, que eu achei bem bacaninha, chama Batman Reis do Medo, que basicamente é uma sessão de análise forçada que o Espantalho faz com o Batman e obriga o Batman a se perguntar se essa realmente é a melhor maneira de combater o crime em Gotham. Você se vestir de super-herói e sair batendo nas pessoas.
Que tal trabalhar na distribuição de renda? Que tal formar
novos... O cara é um milionário, né? O cara podendo fazer uns fundos aí, bacana. criar
emprego.
Emprego. Não, ele se veste de não sei, ele sai batendo nos outros. Eu leria uns 3 ou 4 volumes dessa discussão aí.
Como é que é o nome de novo aí?
Batman Reis do Medo.
Reis desenhado do pelo Kelly Jones, que é um camarada.
Gosto muito. Faz com as orelhas compridas.
Isso, ele faz 16 vértebras em cada vértebra do corpo.
Eu adoro esse desenho. E como é que a galera te encontra, Caruso?
Eu sou @supercaruso nas redes sociais, também tô lá no YouTube, na youtube.com/cavernadocaruso, no Twitter e no Instagram, só chegar.
Excellent.
E agora é a vez do nosso pantaneiro Afonso Solano, dá aí o seu jabá e suas redes sociais, conta pra gente.
Olha só, @AfonsoSolano no Twitter, no Instagram, onde vocês quiserem me encontrar, Afonso com dois F de faca, Solano. E a minha recomendação e homenagem, inclusive, à nossa queridíssima Wakanda, se você quiser resgatar, é um filmaço também que faz uma ponte muito interessante com um país fictício desse maravilhoso continente. Eu recomendo Um Príncipe em Nova York, que vocês
revejam.
Esse filmaço, cara.
Zamunda Forever.
Devia
Zamunda
ter até falado do Wakanda Reino Intergaláctico, que foi um quadrinho que eu li recentemente também, muito
olha,
bom. Misturando o universo de Wakanda meio com uma pegada meio Star Wars, assim. Pô, uma leitura bem ágil, bem bacana. Uma pena que continua nos volumes seguintes, o segundo volume não saiu ainda, mas tá aí, é uma boa maneira também de, né, de viver.
Celebrar. Que maneiro, galera. Então é isso aí, vamos vivendo, vamos prosseguindo. Um abraço para o nosso querido Chad, né? Vamos resumir o nome dele, Chad, então.
É, tá muito bem, bonito, assim. Tá bom, tá ótimo.
Um beijo no Chad, ele está nas estrelas agora. Tá, olha lá.
É
tá
isso aí.
Está com baça.
Está com baça.
É isso aí, galera.
Pra sempre, galera.
Wakanda pra abração, sempre. Abração, até semana que vem.
Geek Mix, de volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix.
Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades.